Abra sua Bíblia, por favor, em Marcos. Marcos, no capítulo 14. Nós vamos ler os versos 22 a 26. Marcos 14, de 22 a 26, eu quero pensar com vocês sobre os verbos da vida. Ou cinco verbos para viver. Os verbos da vida. Ou cinco verbos para viver. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu-o em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus é o verbo da vida, diz-nos o apóstolo João na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. Jesus é o verbo da vida. O que significa dizer que Jesus é o verbo? Por que que João, de todos os substantivos possíveis, decidiu chamar Jesus de Logos, verbo ou palavra? Por que ele fez isso? Por que não chamou Jesus de a luz do mundo? Por que não chamou Jesus de o pão da vida? Por que no seu prólogo, no início, João chama Jesus de verbo, palavra, discurso? Ouça o que John Piper diz sobre isso. João chama Jesus de verbo porque João enxergou as palavras de Jesus como a verdade de Deus e a pessoa de Jesus como a verdade de Deus, de tal forma unificadas que o próprio Jesus, em sua vida e trabalho e ensino e morte e ressurreição, foi a mensagem final e decisiva de Deus. Ou, para colocar de forma mais simples, continua Piper, o que Deus tinha a dizer para nós não foi apenas ou principalmente o que Jesus disse. Ouça bem isso. Nós vivemos dias em que as pessoas pegam a história da vida de Jesus e transformam tudo em mensagem motivacional. O que Deus tinha a dizer para nós não foi apenas ou principalmente o que Jesus disse, mas quem Jesus era, o que Jesus fez. Suas palavras explicaram a si mesmo e a sua obra, mas o seu eu e a sua obra eram a verdade principal que Deus estava revelando através da vida e da voz de Cristo. Jesus nasceu para testemunhar da verdade. E Jesus mesmo era a verdade. O seu testamento, suas palavras e o seu testemunho, sua pessoa, eram o verbo da verdade, a palavra da verdade. Falamos muito disso quando iniciamos o estudo do Evangelho de João. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nisso, entre lá no site e você poderá ter um pouco mais sobre isso. Mas as palavras de Jesus, gente, elas só têm valor porque Jesus de fato existe. Jesus é quem ele é Deus, e Jesus fez o que ele fez. Morreu como substituto pelo pecador. Por outro lado, nós sabemos que Jesus existe, e nós compreendemos a sua existência, porque as próprias palavras de Jesus nos evangelhos testificam a respeito dele. Portanto, Jesus é a encarnação da vida. Jesus é a explicação do que significa viver. Por isso que João diz que ele é o verbo da vida. O discurso do que significa viver está contido em Cristo. Viver com Jesus, gente, significa ir tornando dia a dia a imagem e semelhança de Cristo. Viver com Jesus significa irmos tomando a cada instante a forma de Jesus. É isso que significa viver com Jesus. É refletir ao mundo a pessoa de Jesus em nós, através das nossas posturas, através das nossas palavras. A teologia chama isso de santificação progressiva. Progressivamente, nós vamos nos tornando santos, separados, no sentido de irmos nos tornando na forma de Jesus. E ao nos revelar a pessoa de Jesus em essência e nos fazer recordar das obras de Jesus, a palavra de Deus vai nos transformando de glória em glória à imagem de Cristo. 2 Coríntios 3:18. É sempre assim. A gente assiste a um filme que nos encoraja, lemos um texto que nos encoraja, que nos impulsiona, que nos faz querer ser diferente. Nós somos assim, nós dependemos de revelação ou de estímulos externos. E a palavra de Deus nos diz que na medida em que a própria palavra de Deus revela para nós quem Jesus é, o que ele fez, o que ele ainda está fazendo, qual é o plano dele para este mundo, ao sermos expostos a essa palavra da vida revelada nas Escrituras, nós vamos sendo transformados. Por isso eu chamo esses verbos de verbos da vida. Nós precisamos desses verbos das Escrituras, nós precisamos das palavras das Escrituras, nós precisamos disso, conforme Paulo diz em Romanos 10, 17, para nós revivermos, sermos de novo. E nós precisamos destas palavras para nós continuarmos vivendo. Então, nos preparando para a mesa do Senhor, eu quero chamar sua atenção para alguns verbos deste texto de Marcos. Eu quero que você se imagine sentado à mesa ouvindo o Senhor como aqueles discípulos ouviram. E nós vamos prestar atenção em verbos particulares aqui deste texto, por isso nós estamos chamando eles de verbos da vida ou verbos para viver. Esses verbos funcionam para nós como parábolas da vida cristã, porque eles nos apontam para a ação de Deus em nós e através de nós. Então nós estamos à mesa com Jesus e ele está explicando para nós o que significa viver. Se você quer saber como viver com Jesus, o que significa viver com Jesus, se você quer ser recordado disso, preste atenção no que ele está fazendo aqui na ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: tomem, porque este é meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou o cálice aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse: este é o meu sangue, que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade, não voltarei a beber este vinho ou vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Quais são os verbos da vida? Dentre todos os que temos aqui no texto, eu quero destacar tomar, dar graças, agradecer ou abençoar, partir o pão, dar, cantar e sair. Esses verbos, talvez de forma explícita ou implícita, mas esses verbos eles aparecem em todas as outras descrições da ceia do Senhor, em Mateus, Lucas, João, Coríntios e assim por diante. Primeiro verbo, vamos ver como Jesus nos ensina acerca do que é viver a vida cristã. Primeira coisa, tomar. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, pegou o pão. Verso 23, Jesus tomou o cálice, pegou o cálice. Jesus, ele toma para si, ele pega aquilo que nós lhe entregamos. A oferta, tanto do pão como do cálice, está implícita no texto. Pão e cálice estão sobre a mesa, postos para Jesus conduzir a ceia. Na ceia, Jesus tomou o pão que lhe foi entregue, pão este que estava sobre a mesa, tomou o cálice que também estava sobre a mesa. E este verbo tomar é um verbo interessante na língua original em que foi escrito. Labon significa agarrar, tomar posse, tornar aquilo cativo ou refém de você. Jesus, na verdade, ele agarra e faz ser seu aquilo que nós voluntariamente lhe entregamos. Deus não nos explora. Deus não nos obriga. Deus toma para si aquilo que oferecemos sobre a mesa em fé. Ontem eu ouvia uma mãe que veio trazer seu filho para a escola bíblica de férias aqui, à tarde, e ela falando de uma igreja que ela visitou na procura de uma igreja, e ela saiu chocada porque o pastor passou o sermão inteiro dizendo que aqueles que não dizimam, Deus ia amaldiçoar. Isso é loucura. Porque o Senhor toma para si aquilo que lhe damos de coração. E a primeira coisa que deve estar sobre a mesa como oferta ao Senhor é o nosso coração. Seguido de tudo o que nós temos, mas em primeiro lugar é o coração que o Senhor quer. Você se lembra do testemunho dos cristãos macedônios, lá em 2 Coríntios? Abra lá, 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Irmãos pobres, estes macedônios eram pobres, simples. Mas é esse tipo de entrega que o Senhor quer do nosso coração, da nossa vida, do que somos, do que temos, para que Ele possa tomar para si. Ele quer que coloquemos o coração e o que temos sobre a mesa, para daí Ele tomar para si. Diz assim o texto: agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Quando Deus faz algo, Ele faz por meio de alguém ou de alguma coisa. Essa é a providência soberana dEle. Essas pessoas, essas igrejas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram, e o fizeram por iniciativa própria. Paulo não ficou extorquindo ninguém com culpa. Eles fizeram. Olha o que eles fizeram, versículo 4, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. É privilégio dizimar, é privilégio ofertar. Fizeram, diz o texto no verso 5, até mais do que esperávamos. Pois seu primeiro passo, e agora ouça, o seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Deus quer que nos entreguemos de coração, corpo, alma, seguido de tudo que temos. Com Jesus é sempre assim, Ele vai tomar, Ele vai pegar aquilo que a gente entrega de coração. Essa é a vida cristã. Primeiro você põe sobre a mesa seu coração, você põe sobre a mesa quem você é, você põe sobre a mesa seus filhos, seu cônjuge, seu futuro, sua família, seus bens, seu dinheiro, você põe sobre a mesa e diz: Senhor, é teu. E Ele toma para si. Um texto que eu acho maravilhoso é João, capítulo 6, eu não vou me delongar nele, na série de exposições em João, Deus permitindo, a gente chega lá, João 6, de 5 a 11, quando Jesus multiplica os 5 pães e os 2 peixes que os discípulos encontram na mão de um menininho e entregam isso para Jesus. E o texto diz, em João 6, verso 11, Jesus tomou os pães, o mesmo verbo, lá da ceia, tomou o pão. Jesus tomou os pães, agradeceu a Deus e os repartiu entre o povo. Em seguida, fez o mesmo com os peixes e termina dizendo, e todos comeram à vontade. Aquilo que nós damos de coração ao Senhor, mesmo que seja pouco, Ele toma e abençoa para repartir com milhares de outros. Mas o mais importante, especialmente nesse contexto de ceia do Senhor, que é o que estamos celebrando hoje à noite, o mais importante foi aquilo que Cristo tomou sobre si em nosso lugar. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele tomou sobre si as consequências dos nossos pecados, para quê? Para nos salvar e para nos santificar para Deus. Abre em Isaías 53, verso 4. Isaías 53, verso 4. Nós lemos o profeta dizendo, apesar disso, foram nossas enfermidades que Jesus tomou sobre si. E foram nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, era castigo por causa da culpa dele, mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados, sofreu o castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir nossos próprios caminhos. E, no entanto, o Senhor fez cair sobre ele, os pecados de todos nós. Jesus tomou sobre si nossos pecados. Tomou sobre si os pecados de seu povo, de suas ovelhas, de seus eleitos, comprando assim o perdão de Deus para todo aquele que crê e o recebe pela fé. É isso que está implícito agora nos verbos que eu chamo de verbos, entre aspas, secundários da ceia. Leia de novo, Marcos 14, 22, abra de novo comigo. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou o pão, partiu o pão, deu aos discípulos, tomou o cálice, agradeceu a Deus, entregou aos discípulos e todos beberam. Gente, Jesus tomou a nossa morte para que a gente pudesse tomar a vida dele e para depois nós repartirmos essa vida que nós tomamos dele na forma de evangelização, projeto missionário, entrega de vida nos lugares onde Deus nos coloca. E é isso que a gente celebra na ceia do Senhor. Você que ainda não tomou a vida de Jesus para si, seria este um bom momento para você tomá-la pela fé. Como? Eu vou explicar para você rapidinho o que é o Evangelho. Você tem que se arrepender do seu pecado. E qual é o pecado maior do ser humano? É não colocar sobre a mesa o seu coração e dizer, Senhor, tome, é seu, todo seu, só seu. Que eu sou o que eu tenho, mas a gente não faz isso. A gente entrega sobras quando a gente entrega. Então arrependa-se de não pôr sobre a mesa seu coração. Creia para a sua salvação. Saiba que o salário do pecado é a morte eterna e que Jesus morreu na cruz como substituto pelo meu e pelo seu pecado, mas ele ressuscitou e todo aquele que nele crê, isto é, todo aquele que crê na vida perfeita, sem pecado de Jesus, o verbo que se fez carne. todo aquele que crê na morte de Jesus como substituição no lugar do pecador, todo aquele que crê na ressurreição vitoriosa no terceiro dia após o sepultamento, todo aquele que crê em Cristo não perece, mas tem a vida eterna. E aí eu te pergunto, você já creu para a sua salvação? E você que já creu precisa continuar entregando-se a si mesmo. Eu e você que já cremos, que já professamos fé, precisamos colocar de novo e sempre, toda hora, o coração sobre a mesa e dizer: Senhor, é seu, tome para si o que somos, o que temos. Nada pertence a nós mesmos, pertence a Deus. Leia depois 2 Coríntios 5, versículo 15, onde Paulo diz que Deus nos salva em Cristo para nós não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que nos salvou e para os outros que precisam de nós. A vida não é mais nossa. Os bens não são nossos. Os talentos que Deus nos deu, a inteligência, a capacidade, filhos não são nossos, família não é mais nossa, nada é nosso, tudo é do Senhor e para Ele nós devemos entregar sobre a mesa, para que Ele possa tomar para si. O que, que você tem retido para si mesmo e que você ainda não entregou a Jesus? O que, que falta você pôr sobre a mesa? Sua vida, seu corpo? Sua alma. Entregue-se a Jesus e cante o hino, um dos hinos mais lindos. Tudo entregarei, 295, cantor cristão. Hoje eu não vou cantar, eu vou ler a poesia. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim, por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, corpo e alma, eis aqui, este mundo mal renego. Ó Jesus, me aceita a mim. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade como os anjos lá no céu. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e o meu coração, Senhor. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, ó que gozo, meu Senhor, paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador, tudo entregarei. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. O primeiro verbo para você viver: tome sua vida na sua mão, tome seu coração na sua mão e entregue-se nas mãos de Jesus. Deixa Ele tomá-lo para si. Ele vai te salvar, Ele vai te santificar e ele vai repartir todos os seus dons, todos os seus talentos com todos quantos precisam de você. Viver, gente, viver significa deixar Jesus tomar para si a nossa vida. Não queira manter a sua vida, você vai perdê-la. Deixe Jesus tomá-la para si. Segundo verbo, agradecer, abençoar, dar graças. Marcos 14, 22, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Deu graças a Deus. Verso 23, então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Ou seja, perceba a sequência, aquilo que nós oferecemos ao Senhor, Ele toma para si. E oferecem ações de graças a Deus. Ele não avalia primeiro para recusar depois, para duvidar depois ou para desprezar em seguida, como o apóstolo André fez em João 6, 9, do texto que nós lemos. Ele encontra 5 pães, 2 peixinhos, mas duvida. Jesus não faz assim. Jesus não rejeita o que vem de coração. Se o primeiro verbo da vida é tomar, é Jesus tomar para si, esse primeiro verbo nos ensina que a gente deve entregar de coração o que somos e o que temos a Deus. E o segundo verbo é dar graças, agradecer. E ele nos ensina que nós podemos e nós devemos nos entregar sem reservas a Deus. Gente, a gente aprende que, em primeiro lugar, você não tem que querer se melhorar para somente depois ir a Jesus. Muita gente faz assim. Eu quero melhorar primeiro. Eu quero primeiro limpar esse pecado da minha vida e depois eu vou a Cristo e depois eu vou a Deus. Não é assim. Não há nada que a gente possa fazer para melhorar o que somos ou o que nós temos. Nossas obras, diz o profeta Isaías, capítulo 64, 6, não passam de trapo da imundícia. O que a gente tem que fazer, portanto, é se arrepender e correr com fé para os braços de Jesus. Justiça própria não vai te salvar. A sua e a minha justiça terá que vir de Cristo, segundo os Coríntios 5, 21. Outra coisa que você precisa aprender. Deus não ajuda quem cedo madruga. Deus trabalha por aqueles que nele confiam. Deus não precisa da nossa ajudinha. Eu fico encabulado como as pessoas se contentam com aquilo que não é nem bíblico. Deus ajuda quem cedo madruga. Mentira! Ele trabalhou por você a noite inteira e continuará se você nele confia. Ouça o profeta, Isaías 64, 4, porque desde o começo do mundo nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti que trabalha em favor dos que nele confiam. Recebes de braços abertos o que praticam a justiça com alegria, os que seguem teus caminhos, mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Ainda assim, ninguém invoca teu nome, nem suplica por tua misericórdia, pois isso te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Portanto, deixa eu te dizer de novo, não queira melhorar sua vida para você depois vir a Cristo. Venha como você está. Trate-se, cure-se aos pés de Cristo. Ele vai tomar você. Ele vai abençoar você, ele vai dar graças ao Pai por ter dado você a ele, por ter trazido você a ele. É isso que o Evangelho de João ensina. Graças te dou porque o Senhor os trouxe a mim, porque o Senhor me deu a estes, seus filhos, seus eleitos, suas ovelhas amadas desde antes da fundação do mundo. Então, quando você se entrega para ele em fé, ele te toma para si e ele dá graças a Deus por você e abençoa você. Tudo que você precisa fazer é dar graças a Ele, é viver pela fé. Romanos 1, verso 17, Paulo diz que o Evangelho, ou as boas novas do Evangelho, revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Fé no quê? Fé de que você vai acordar amanhã forte, positivo, vai enfrentar seu trabalho e vai vencer. Não é disso que Paulo fala, mas infelizmente pregadores desgraçados, literalmente pregadores sem a graça de Deus ensinam isso. O justo viverá pela fé na justiça de Cristo. Eu e você somos trapo de imundícia. Tudo que tentarmos fazer para agradar a Deus será insuficiente. Somos injustos por natureza. Nossa fé, portanto, de que Deus nos recebe, nos toma para si, dá graças a Deus por nós. De onde vem nossa confiança? Nossa confiança vem do fato de que Cristo viveu perfeitamente, morreu por nós e ressuscitou. O justo vive por essa fé. Então, toda vez que você se sentir imundo, e se você é sensível, como deve ser, muitas vezes, ao longo de um mesmo dia, de uma mesma semana, você vai olhar para dentro de si e vai falar, meu Deus, aí você vai se lembrar. Cristo viveu sem pecado a vida que eu não consigo viver. deposita sua fé nisso. É isso que significa o justo viver por fé. Portanto, venha como você está. Entregue o que você tem, o Senhor cuidará do resto. Ele vai tomar você, vai abençoar você, vai dar graças a Deus por você. Viver é ser abençoado por Jesus, quando pela fé nós o deixamos nos tomar para si e cuidar de nós. Terceiro verbo, partir. O que nós entregamos, gente, Marcos 14:22, o que nós entregamos a Deus de coração não permanece da forma original. Ele toma o pão, ele agradece ou abençoa o pão, e o texto diz que ele parte o pão em pedaços. É impressionante. O pão não serviria se não fosse partido. O pão não alimentaria se não fosse partido para ser distribuído. O Senhor quebra o nosso orgulho. O Senhor parte a nossa autoaprovação, a nossa vaidade, a nossa justiça própria, as obras da carne, as distorções da autoestima. Ele quebra tudo isso. E por que que ele faz? Porque ele tem prazer em nos ver sofrer? Porque ele tem prazer em nos esmigalhar? Não! Ele quer que nós produzamos mais para a sua glória. Logo, se é assim, ele não pode nos deixar como nós nos apresentamos a ele. Venha como você está, mas certo de que ele vai partir você. Ele não vai te rejeitar, mas ele vai te transformar. Ele vai te santificar. Suas emoções, suas afeições, quem você é, se tudo isso não passar pelo crivo de Cristo, ele vai podar, quebrar até parecer com Cristo. Ele nos parte em pedaços para a gente poder alimentar os famintos. É isso que ele ensina em João 15, a partir do verso 1, quando ele diz que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele arranca. Mas todo ramo que dá fruto, ele quebra, ele poda, ele limpa. Para quê? Para produzir mais frutos. Gente, sobre partir, Eugene Peterson faz um comentário lindo. Comentando sobre esse texto de Marcos, capítulo 14, verso 22, Eugene Peterson diz assim, esse partir torna impossível entender nossa participação na salvação como uma vida de serenidade imperturbada, sem sofrimento. Uma vida protegida de perturbação, uma vida privilegiada, isenta de dor, isenta de humilhação e rejeição. Não, não, não. O partir elimina qualquer alusão de que a salvação pode ser um programa de autoajuda. Ele elimina qualquer alusão de que a salvação pode ser um programa de autoajuda. Nós descobrimos isso inicialmente em Jesus, o corpo partido, o sangue derramado, e depois em nós. Meu povo, Cristo, pelo Evangelho, ele nos parte em pedaços. Para arrancar de nós tudo aquilo que por natureza nós mais amamos. E o que é que eu e você por natureza mais amamos? E é isso que por natureza nós mais amamos, é precisamente o que nos separa dele. Por isso ele nos quebra, para arrancar isso que mais amamos, a saber, a glória dos homens. Nós amamos a glória dos homens. Nós amamos ser reconhecidos e por isso nós tentamos nos moldar à imagem daquilo que será elogiado, preferido, benquisto, e vem o Senhor e nos parte e nos quebra para poder nos servir com o sabor do Evangelho. O quarto verbo é dar. A seguir, Jesus nos devolve aquilo que nós entregamos no início. Marcos 14, 22. O que somos, o que nós temos, aquilo que entregamos a ele por fé, ele recebe, ele toma para si, ele abençoa, ele dá graças, ele parte e devolve. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos. Tomem, porque este é o meu corpo partido. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e todos beberam. Ou seja, nós recebemos de volta aquilo que entregamos pela fé, mas recebemos revivido, melhorado, tratado, santificado. Deus entrega de volta com o sabor do Evangelho, para a gente poder repartir o Evangelho. Agora eu quero que você preste atenção em alguns verbos aqui. As palavras de Jesus nesse processo são fundamentais, tanto para corrigir, como para comunicar o sentido e a direção. Esse texto de Marcos, gente, Marcos 14, nos revela que a palavra de Jesus é o que ia dando sentido, significado a tudo aquilo que Jesus estava fazendo na mesa. Ele toma para si um pão, ele toma para si um cálice, ele parte um pão em pedaços, ele distribui o cálice, mas eu quero que você preste atenção no verbo dizer. Verso 22. Enquanto comiam, tomou o pão, abençoou, em seguida partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo. Jesus está dando um sentido para essa ceia, ele está explicando algo, se não é a palavra dele explicando, o rito em si não passaria de mais um lanche. É a palavra de Deus. Verso 24. Então Jesus disse, isso aqui não é só um cálice com o fruto da videira. Isso representa meu sangue. Ele está dando um sentido para aquele negócio. A palavra dele, verso 25. Eu lhes digo a verdade, eu não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Pense comigo, o que a palavra de Jesus está fazendo aqui nesses três versículos? Primeiro, ela está revelando. Revelando o que os discípulos tinham que fazer. Pegar o pão, comer o pão, beber do cálice. É Jesus explicando, é Jesus dizendo, é a palavra de Deus revelando, faça, faça, é assim. Mas também a palavra está explicando aos discípulos o sentido por detrás de tudo aquilo. O pão representa o corpo. O suco da uva, o vinho ou o fruto da videira representa, simboliza o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja que a palavra revela o que fazer, a palavra explica o que é. Mas o último verbo dizer, no verso 25, é lindo. A palavra de Deus está apontando esperança. Essa é a última ceia que eu vou tomar com vocês. Eu não vou beber mais do vinho com vocês. Até aquele dia, quando no céu, beberemos um vinho novo no reino de Deus. A palavra de Deus está apontando a esperança, céu, vida eterna. Gente, sem a palavra de Deus, repito, isso aqui não passaria de um lanche. Mas a palavra revela, a palavra explica, a palavra aponta esperança. É tudo isso muito mais o que a palavra de Deus, pela iluminação do Espírito, faz na vida da gente. Eu não sei como é que você, crente, se é o seu caso, consegue passar a semana inteira sem sequer ler um versículo bíblico. Porque a palavra de Deus vai revelar quem nós somos em Cristo, como nós devemos agir. A palavra de Deus vai explicar o Evangelho, vai expor o Evangelho de Gênesis a Apocalipse, vai explicar e vai expor o sentido da vida para nós. A palavra de Deus vai apontar nosso coração para a esperança da vida eterna. Portanto, para nós podermos dar nossa vida como Cristo requer de nós, a gente precisa da palavra de Deus. Então eu te digo o seguinte, se você deseja dar sua vida para algo que realmente vale a pena viver, para algo muito maior do que seu mundinho centrado em si mesmo, Você precisa se entregar com arrependimento e fé ao Senhor. Ele vai salvar, santificar você. Em seguida, vai devolver você a si mesmo. Com a palavra de Deus no coração. Com a palavra de Deus na mão. Para você viver para a glória de Deus nesse mundo sem Deus. O último verbo. Cantar. Na verdade, dois últimos. Cantar e sair. Marcos 14, 26. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Lindo isso aqui. Depois de Jesus tomar para si o que nós entregamos a Ele de coração, depois de dar graças a Deus, abençoar o pão e o cálice, depois de ter partido o pão, entregado de volta, resta-nos apenas louvar a Deus, adorar a Deus e sair para aquilo que Deus tem para nós. Assim é a vida cristã. Quando nós provamos o que o Senhor fez por nós, o que o Senhor está fazendo em nós, o que o Senhor fará por nós, nós não conseguimos nos conter. Nós cantamos em louvor e adoração e depois nós saímos para levar a cruz aos que ainda não estão sentados à mesa, na mesa do Cordeiro. Só que eu quero que você note o seguinte: aonde nós saímos, para onde nós vamos quando a gente deixa a reunião da igreja? Eu quero que você tenha noção disso. Porque eu fico tão triste em ver pessoas achando que é possível ser cristão sem igreja. Olha o mundo que te espera depois que você sai da reunião da igreja. Marcos 14, 26 diz, então cantaram um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Verso 27, no caminho Jesus disse, todos vocês me abandonarão. Eu vou ser ferido e vocês, minhas ovelhas, serão dispersas. Sabe o que a gente aprende? O mundo aí fora é cheio de pessoas que nós amamos, mas que por vezes nos abandonam no caminho. Outra coisa, no caminho, ele chega ao Monte das Oliveiras, Marcos 14, 32, e a gente descobre essa alma de Jesus angustiada até a morte. Então foram a um lugar chamado Getsêmani, Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto eu vou orar, levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir grande pavor e angústia, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele, fiquem aqui, vigiem comigo. Se isso aconteceu com o Senhor, é claro que vai acontecer conosco, obviamente, em proporções infinitamente menores, porque aqui ele já sentia as angústias do pecado de todas as suas ovelhas. Mas o princípio se aplica a nós, a vida é cheia de angústias. E só sobrevive quem tem perto de si homens e mulheres de Deus que vão encorajá-lo. Outra coisa, pessoas nessa caminhada cristã, pessoas vão nos deixar na mão por causa da sua fraqueza. Nem sempre por maldade, mas por serem fracas em si mesmas, como nós somos e como nós também deixamos os outros na mão. Olha o verso 41. Ao voltar pela terceira vez, disse, vocês ainda dormem e descansam. Eu chamei vocês aqui para orarem, mas vocês ainda dormem e descansam. Basta, chegou a hora. E aí Jesus nos mostra que na caminhada cristã nós vamos nos deparar com pessoas que vão nos trair por maldade. Basta, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores, levantem-se, vamos, meu traidor chegou. Quem era esse traidor? O que estava com ele na ceia? Judas. E olha o verso 44, o traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então poderão levá-lo em segurança. E assim que chegaram, Judas se aproximou de Jesus. Rabi, exclamou ele, e o beijou. Está vendo como é que é a vida? Você tem um encontro com o povo de Deus, com Deus, você celebra, você ouve, e você sai daqui para enfrentar uma vida onde pessoas vão te abandonar. Angústia vai apoderar da sua alma. Pessoas que te amam, mas por fraqueza pessoal não vão conseguir te ajudar. Outros vão buscar te trair por pura maldade. Como é que você sobrevive? Eu aponto essas coisas, gente, para pontuar algo fundamental. A vida do salvo deve ser vivida nos laços da igreja, em pacto. Aqui nós vivemos em comunhão fortalecedora, aqui nós cantamos em adoração, aqui nós comunicamos o evangelho e daqui nós saímos para o mundo. Para tratar os Judas com a doçura que Jesus tratou. É impressionante, Jesus. Jesus recebe o beijo do traidor. Jesus não mete a mão no peito e não diz, sai daqui, traidor. Jesus recebe o beijo. É isso que significa ser sal da terra e luz do mundo, gente. Tem muita gente dizendo, pregando, que ser sal da terra e luz do mundo é você prosperar nisso e naquilo, e dizem, eu sou filho do rei, eu posso. Ser sal e luz é se alegrar com as perseguições, é se alegrar em participar dos sofrimentos de Cristo, é deixar Judas te beijar, sem medo do que ele poderá fazer contra você. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Eu concluo dizendo que o que a gente aprende aqui com a ceia do Senhor em Marcos é sobre a vida. Como é que a vida tem que ser conjugada? E a vida tem que ser conjugada a partir destes verbos. Jesus diz assim, façam isto em memória de mim. Ele não estava dizendo que na vida cristã a gente pode escolher qual desses verbos nós vamos eliminar ou qual nós vamos viver. Não, façam isso em memória de mim. É isso que a gente celebra, gente. Isso aqui não é um ritual de igreja, onde uma vez por mês, como nós temos convencionado, o último domingo do mês, a gente celebra um rito. Não é só isso. Pela fé, nós nos aproximamos de Cristo nessas ordenanças. Nós somos lembrados de que a vida cristã é nós nos entregarmos, é nós colocarmos o coração sobre a mesa e o Senhor toma para si. É colocar nossa carteira sobre a mesa, nossos bens sobre a mesa, quem somos e, quem tem, e o que temos sobre a mesa e dizer, tome, é seu. É o Senhor pegar isso, agradecer ao Pai, abençoar, partir e dizer, vai. Em última instância foi isso que ele fez. O Filho se entrega na mão do Pai. Deus Pai. O Filho se entrega como sacrifício. Deus Pai recebe a vida do Filho, o sacrifício do Filho. Deus Pai parte o Filho na cruz. Deus Pai entrega o Filho para que nós possamos recebê-lo pela fé e cantar e sair daqui para anunciar a todos essa tão grande salvação. Saia daqui querendo conjugar esses verbos, os verbos da vida. Aprenda o que é viver em Jesus Cristo. Feche seus olhos, nós vamos orar. E eu quero que você ouça, de olhos fechados, reflexão profunda. Eu quero convidar a participar da mesa todos aqueles que já entregaram seu coração a Cristo, professaram sua fé pelo batismo e estão em comunhão com a igreja, com a sua igreja. Venha para a mesa. Esse banquete é para você. Se ainda te falta qualquer coisa disso, hoje é o momento para você entregar sua vida, professar depois, no momento oportuno, sua fé pelo batismo, unir-se a uma igreja em pacto, em aliança, e dar sua vida em Jesus junto com esse corpo local. É isso que a gente celebra. E todo aquele que não está na comunhão da sua igreja e não tem o privilégio de participar desta mesa, precisa ter noção do risco que é viver longe de Cristo e da comunhão do seu corpo. Não tome do pão, não tome do cálice de qualquer jeito hoje à noite. Arrependa-se, creia e viva.